Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Leonardo Chalub, vencedor do Prêmio Jabuti, com o livro Palmares de Zumbi, na categoria juvenil. Também temos conosco as professoras Inês Sá e Kate Benedict, que serão as entrevistadoras. Então, Leonardo, que prazer tê-lo conosco. Você poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
Olá a todos que nos ouvem, meu nome é Leonardo, como a Vanessa já disse, sou formado em cinema pela UNA de BH e em publicidade pela UFMG. E, gente, contar histórias é o que eu mais gosto de fazer atualmente, tenho me dedicado a isso e foi uma honra ter ganhado o Prêmio Jabuti, um prêmio tão importante na literatura brasileira.
Leonardo, é uma alegria tê-lo aqui na Rádio Literária. Conte para os nossos ouvintes um pouco sobre Palmares de Zumbi.
Olha, o livro Palmares de Zumbi é uma ficção que contesta aí as histórias oficiais que foram contadas sobre o Quilombo dos Palmares e sobre o próprio personagem Zumbi dos Palmares, né? Eu sempre gosto de falar que eu pesquisei muito e eu encontrei gente falando que Zumbi era um cargo, que Zumbi era sobrinho do rei, que Zumbi traiu o rei, que Zumbi foi morto assim, foi morto assado. Então, eu encontrei tantas histórias sobre Zumbi que eu falei assim, peraí, deixa eu escrever a que eu gostaria de ter escutado. Então, foi assim que Zumbi dos Palmares veio ao mundo, o Palmares de Zumbi veio ao mundo. Decidi que as versões que eu ouvia não eram suficientes para mim, não eram as versões que eu queria ouvir. E aí eu falei, vou escrever. E decidi colocar essa obra para fora. Foi muito legal.
Opa, Leonardo, bacana. Como eu vi no livro, a capoeira é um ex-condutor. Alguns dos nossos alunos jogam capoeira. Que aspectos ou lições você gostaria de destacar sobre esta arte, esta luta brasileira? O que ela nos ensina ou o que você acha que deveria ser mais ensinado, dito sobre ela?
Olha, eu sou suspeito para falar sobre a capoeira. A capoeira foi um amor à primeira vista. Quando eu vi uma roda de capoeira na praça, eu me apaixonei. E é como a gente fala, a gente sempre brinca que a capoeira é um bichinho. Te picou, nunca mais a capoeira sai de você. Você pode sair dela muitas vezes, mas ela não sai de você. E foi assim comigo. Eu tive que parar, abandonar a capoeira, porque tinha que estudar, tinha que trabalhar. Mas a capoeira veio comigo até hoje. Com 34, eu comecei com 12. Antes dos meus 12 anos de idade, eu não entendia muito bem as questões raciais. Eu não entendia muito bem por que a pele negra era tão massacrada. Eu sempre falo, eu aprendi a ser racista na escola, com os meus colegas. Não, óbvio que não foram com meus professores, né? Mas como que eu aprendi a ser racista? Eu aprendi que se eu chamasse alguém de neguinho, de macaco, de pretinho, que eu ofenderia essa pessoa, que eu conseguia atingir essa pessoa. Eu aprendi isso muito rápido. Foi uma das primeiras coisas que eu... Um dos primeiros conflitos que eu vi meus colegas tendo foi o conflito racial. Eu tava de fora da briga, mas eu vi. E eu não entendi tão bem, mas eu aprendi que eu tinha aquilo como arma, se eu precisasse algum dia. Quando eu entrei na capoeira, que as músicas vieram
começaram a fazer sentido e que eu entendi, aí que eu fui entender o que, que tinha sido a escravidão, aí que eu fui entender a raiz da situação. Antes dos 12, eu não lembro de ter tido acesso a isso. Minha mãe pode ter me contado, minha mãe é professora, ela pode ter me falado, mas eu não lembrava. A ficha foi cair mesmo quando eu entrei para a capoeira. Aí sim, aí eu vi o tamanho do problema, assim, e eu vi a importância da capoeira, de não apenas me educar, mas também de ser um instrumento de resistência e ser um instrumento de luta. Então, muito mais do que qualquer coisa, a capoeira hoje é patrimônio material, né, gente? Então, assim, foi reconhecido finalmente a sua relevância. Mas os mestres ainda sofrem com falta de apoio. A capoeira não tem apoio. A capoeira, gente, para mim é tudo. Eu acho que quem pratica capoeira sabe. Quem não pratica por algum motivo, esquece esse motivo, porque não tem razão no mundo para você não praticar capoeira. Capoeira é vida.
Então, Leonardo, por que você escolheu a história de Zumbi para escrever sobre capoeira?
Eu escolhi começar a história escolhendo o personagem Zumbi dos Palmares porque foi o personagem que mais me impactou em todo o contexto da capoeira. Foi a primeira história de resistência de um quilombo que eu ouvi no Brasil e a história do maior quilombo que resistiu contra a escravidão portuguesa. Foi basicamente por isso que eu escolhi.
Leonardo, no seu livro você traz uma outra versão sobre Zumbi, essa questão das diferentes versões de uma mesma história. Por favor, comenta um pouco sobre isso.
Olha, a história de Zumbi dos Palmares, ela possui inúmeras versões ditas oficiais. E é muito complicado saber o que aconteceu mesmo. Os historiadores tiveram um trabalho terrível para criar uma história cheia de incongruências, na verdade, porque a gente vê as datas e a gente vê as incongruências são explícitas. Né? A avó de Zumbi dos Palmares teria chegado ao Brasil depois que Zumbi dos Palmares nasceu aqui. Não faz sentido, né? A não ser que a filha dela tivesse vindo antes, mas não tem nada sobre isso. Então, as versões que existem sobre Zumbi são tão divergentes que a gente não sabe nem dizer se Zumbi foi um cargo ou se Zumbi foi o sobrinho do rei, como eles dizem. Então, por isso, eu decidi que eu escreveria a minha versão dessa história. Eu tive contato com Zumbi no contexto da capoeira aos 12. Depois que eu ouvi a primeira música, né, a música do Mestre Museu, que falava sobre Zumbi dos Palmares, depois que eu ouvi essa primeira música, nunca mais eu parei de pesquisar sobre Palmares. E aí, em determinado momento, eu falei assim, agora eu vou contar a minha versão dessa história. Já que tem tantas, então deixa eu contar a minha, melhorada, 2.0. Foi isso.
Leonardo, o livro foi ilustrado pelo Luiz Matuto. Como você recebeu a ilustração dele?
Olha, foi muito bacana receber a capa desse livro. Quando eu olhei para ela pela primeira vez, eu não entendi nada, mas traduziu muito bem algumas coisas que eu queria, ao contar a história, que era confundir realmente a cabeça das pessoas de uma forma positiva, de uma forma legal, de uma forma que entretém, né? De uma forma que nos diverte. Porque a gente assiste um filme ou um desenho e a gente, se for um negócio muito bobo, a gente não quer. E quando eu olhei para a capa, que eu não entendi pela primeira vez, quando eu olhei de novo e vi que as onças estavam lá, né? As onças que fazem parte dessa história, aí eu caí de paixão. Foi igual olhar para a capoeira pela primeira vez. Me apaixonei pela capa. As ilustrações do Luiz Matuto foram escolhidas pela editora. Eu não opinei, deixei eles criarem com toda liberdade, porque eu acho que é assim que um artista tem que criar, com muita liberdade, com muita inspiração. E o Matuto traduziu muito bem essa obra, foi uma surpresa maravilhosa.
Então, Leonardo, conta pra gente, como é que você escreveu esse livro?
Eu formei em cinema e lá eu aprendi algumas técnicas de narrativa. São vários teóricos que já escreveram sobre como a gente faz, como que faz para escrever uma história, para contar uma história. E eu escrevi essa história de acordo com uma técnica que a gente costuma chamar de forma de bolo do cinema americano, que é a forma de contar a história que a gente vê em todos os filmes da Marvel, né? O Capitão América, o Hulk, o Homem de Ferro, Pantera Negra, não só nos filmes da Marvel, mas os filmes americanos, né? Os filmes que vêm dos Estados Unidos, eles têm essa forma de contar a história, que a gente conhece o personagem, depois eles apresentam o personagem, depois acontece alguma coisa ali que o personagem vai ter que correr atrás de alguma para resolver algum problema. Tem sempre um problema a ser resolvido em uma história, né? Esse problema a gente chama de conflito. E a gente tem que aprende a enfatizar esse conflito e a desenvolver o conflito até esse conflito virar uma coisa quase sem solução. Na hora que não tem jeito de resolver mais, a gente chama de clímax, né? É o que a gente chama de clímax. É o momento que você fala assim, o que é que vai acontecer? O cara vai matar o Homem-Aranha ou não vai? E aí a gente tem a resolução desse conflito, que pode ser o Homem-Aranha desarma o cara, ou cai um meteoro na Terra, ou em algumas histórias, né, que são as histórias que a gente conhece, que são as histórias que não têm um final feliz, o cara acaba morrendo mesmo. Existem várias formas de contar a história, inclusive as histórias com final aberto, que é aquela coisa que a gente não sabe, o cara morreu ou não morreu, deu certo ou não deu. Então, a partir dessas técnicas, eu fui montando a história de Zumbi dos Palmares num contexto de ficção. Na verdade, inspirado em uma das versões oficiais, né, que é a que mais se conhece, que Zumbi teria sido coroinha, teria sido sequestrado no Quilombo dos Palmares, depois ele foi coroinha, e aí ele fugiu da igreja e é reconhecido como sobrinho do rei, e depois que o rei morre, ele assume o trono. Eu peguei esse fio condutor e fui montando ele em cima dessa técnica. Qual que vai ser o conflito? É só saber encaixar as peças para conseguir montar uma história dentro dessa técnica. E, apesar disso, gente, é lógico que muitos filmes usam essa técnica e não nos convencem. Então, eu mesmo comecei a escrever o Palmares de Zumbi depois que eu assisti um filme muito ruim na televisão, eu falei, não, peraí, eu consigo escrever uma história melhor que essa, pelo amor de Deus, se eles estão gastando esse dinheirão para fazer um filme tão, tão ruim, peraí, eles vão colocar um dinheirinho no meu também, peraí. E aí eu comecei a escrever, foi isso. A verdade foi essa. Então, eu fui muito esperto de pegar uma história tão boa. Zumbi dos Palmares é um herói dado. Para mim, eu não preciso nem saber o que aconteceu. A verdade é essa, eu não quero saber a verdade. A verdade de quem? Ah, Zumbi, muitas pessoas falam assim, Zumbi também tinha escravo. Tinha mesmo, você sabe? Ele tinha escravo, beleza. Aí vamos falar sobre escravidão. Escravidão é uma coisa que começou lá na Grécia Antiga. Zumbi foi um cara que viveu o contexto da vida dele, entendeu? O tempo dele, um tempo de guerra. Não era um tempo de pandemia só, não. Era um tempo que o povo chegava e jogava a roupa suja dentro da sua casa para você ficar, para você pegar doença. Foi essa época que Zumbi dos Palmares viveu. Ele viveu uma época em que as pessoas cortavam a cabeça um das outras. Nós estamos tentando consertar o Brasil para ele deixar de ser isso. Mas ainda tem muito disso. Se me falasse que Zumbi dos Palmares foi um cara que enlouqueceu e que deu a vida para lutar, para defender o povo dele, eu não duvido. Quem já assistiu Coringa? O Coringa é um filme para pessoas maiores de 16, se não me engano. Mas quem assistiu Coringa sabe que o cara enlouquece por causa de uma sociedade doente, a sociedade deixa ele assim. E quantas pessoas estão enlouquecendo da nossa sociedade? Então, hoje, quando eu falo sobre Palmares de Zumbi, eu falo também sobre saúde mental. gente tem que falar sobre saúde mental também. Se me falarem que a Qualtune, a avó de Zumbi dos Palmares, ela foi a avó de Zumbi dos Palmares, a história dela que se conta é que ela era uma princesa no Congo, mataram o pai e a mãe dela e trouxeram ela para o Brasil como escrava reprodutora. Se isso não for suficiente para enlouquecer alguém, eu não sei o que, que é. Então, a nossa sociedade está criando os próprios monstros há muito tempo. Ah, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Oh, gente, ó, a única coisa que eu falo sobre isso é assim, a gente pode herdar a cor da pele. Todo mundo, muita gente herdou a cor da pele europeia. O que a gente não pode herdar o pensamento deles. Aquele pensamento louco daquela época tem que sumir. A gente tem que entender nosso passado, senão a gente não consegue resolver problema nenhum mais. Aí a gente não consegue cooperar, a gente não consegue desenvolver nosso país e nosso país vai ficando sempre para trás. Eu acho que não é só por isso, óbvio, não é só porque a gente vai ficar para trás, né? A gente tem que resolver os problemas, porque é o certo a ser feito. Quanto mais a gente demorar para resolver isso, mais as coisas vão ficar difíceis para nós no hoje, né? E no amanhã, para o meu filho, para minha filha, para os nossos filhos, né? É isso. Vamos tentar cooperar. Cooperar. Então, gente, eu vou ler o prefácio aqui para vocês. Foi o primeiro texto que eu escrevi ao conceber essa obra e esse texto foi o que deu o tom do livro. Toda vez que eu passava aí um ou dois meses longe desse texto, longe do livro, né, eu voltava no prefácio para relembrar o tom que eu queria dar para a obra. O prefácio é assim. Não se transporta canhões na mata fechada, pensava o soldado enquanto arrastava-se exausto, seguindo seus companheiros. O rosto suado e sujo atraía os mosquitos, que não lhe davam paz. Todos já haviam desistido de ser silenciosos e os facões cantavam nas folhagens. Na primeira hora após o sol se pôr, muitos ficaram como cegos, esbarrando nos troncos das árvores. Nenhum deles era acostumado com os efeitos do lusco-fusco, aquele momento entre o dia e a noite, com seus vultos misteriosos aterrorizantes. O chão escorregadio, molhado pelo fino orvalho, os pés moídos pela caminhada e a fome. Chegava a hora do combate e os soldados sabiam que não podiam dormir ou vacilar. Eles sabiam que enfrentariam o inimigo número um da coroa, um herói para o povo e, para muitos, um espírito imortal. A partir desse texto, eu criei toda a obra.
Pois é, Leonardo, estamos em momentos diferentes, momentos de muitas inseguranças e medos. Como é que você está se sentindo no meio desta pandemia que já passa de um ano?
Olha, gente, está bem complicado, né? Está difícil, mas a gente vai sobrevivendo, vai aprendendo a viver de novo, né? Foram muitas mudanças em muito pouco tempo e todo mundo teve alguma dificuldade, mesmo que não tenha tomado consciência disso, todo mundo está tendo algum tipo de dificuldade nessa pandemia. Então, a gente tem que se unir, se fortalecer nas amizades, fortalecer a nossa família, porque é isso que vai nos ajudar a superar esse período, né? Tão difícil. Mas está sendo complicado, mas está sendo um período também da gente se renovar, da gente se fortalecer, todo mundo que sobreviver, olhar para trás, aprender a olhar para trás, né? Porque a história de Palmares é mais ou menos isso. A gente precisa olhar para trás de novo. Vamos recontar, vamos entender o que aconteceu. Eu contei de uma forma totalmente fictícia a história de Palmares, mas às vezes ela toca as pessoas de uma forma muito maior do que a própria história oficial. Então, a pandemia ela vai ser olhada para trás também. E a gente tem que aprender com isso. Olhar para... eu aprendi isso na escola, que olhar para um evento histórico enquanto a gente está vivenciando ele é muito difícil. A gente consegue interpretar e analisar as coisas muito melhor quando elas passam, infelizmente, né? Mas se a gente tivesse olhado para as outras pandemias e epidemias que tinham acontecido, se a gente tivesse olhado direito para elas, a gente teria nos prevenido melhor, talvez, para eu acredito. Né? Então, é isso. Vamos aprender a olhar para trás, a interpretar as coisas e nos prevenir das coisas que podem vir. Porque o mundo não é brincadeira, não.
Então, Leonardo, como estamos falando para os nossos ouvintes aqui da Rádio Literária, estudantes dos anos iniciais do Colégio Pedro II, para você, escola é lugar de...
Olha, para mim, escola é lugar de crescimento. Né? Sempre que eu lembro as escolas por onde eu passei, eu sei o tanto que eu cresci lá. Eu acho que é um lugar onde a gente aprende, antes de tudo, a conviver, a nos relacionar. E é muito difícil. Não é à toa que os professores colocam a gente para fazer trabalho em grupo, não. É porque é difícil mesmo. Muito difícil aprender a fazer trabalho com uma pessoa que a gente não tem afinidade. Então, é mais difícil ainda. Porque, às vezes, a cabeça parece até travar perto da pessoa, né? Você não consegue pensar em outra coisa. Só de, será que essa pessoa vai me incomodar daqui a pouco? Mas é isso que a gente tem que aprender na escola. Que a gente tem que conviver e, se a gente cooperar, a gente chega muito mais longe. Se a gente aprender a cooperar, a gente faz um tanto de coisa junto. Se a gente não aprende a cooperar, se a gente quer só disputar, só competir, que também é uma parte do que a escola ensina, a escola também ensina a competir. Porque nós temos que disputar vagas, né? Não só no mercado de trabalho, quanto na faculdade. Mas a gente tem que aprender a cooperar também. Porque não adianta nada competir, entrar na faculdade, sair da faculdade e não saber cooperar no trabalho que você vai executar. E a gente tem que aprender a cooperar num nível muito maior, na verdade, se a gente quiser que o mundo sobreviva, não só a pandemias, mas as nossas desavenças. O mundo é um lugar de muitas desavenças. Tem muita gente com raiva um do outro e às vezes nem sabe por quê. Então, eu acho que a escola é um lugar que a gente tem que aprender a entender de onde que vem essa raiva. Por que eu não gosto daquela pessoa? Por quê? Porque eu aprendi a ser assim? Porque alguém me falou alguma coisa ruim daquela pessoa? E aí é o papel do professor, entra o papel do professor, que é guiar, né? E o meu conselho para as crianças é: estejam abertos a serem guiados por bons tutores, porque o mundo precisa de gente que tenha conhecimento e que tenha boas intenções. Então, eu acho que, assim, lugar de escola para mim é isso. Eu lembro muito da minha escola, eu sonho com as minhas escolas por onde eu passei, e algumas vezes eu tenho uns pesadelos achando que eu estou atrasado para fazer as provas, mas acordo morrendo de rir e mando mensagem para os meus professores. A minha professora de literatura de uma das escolas que eu passei, ela teve um impacto gigante na minha vida. Eu falo com ela, todo lugar que eu passei depois que eu estudei com ela foi mais fácil. Os outros lugares foram muito mais fáceis do que as aulas dela, porque ela me deu uma base tão forte que ficou muito mais fácil estudar e aprender. Então, eu hoje, minha mãe é professora, então eu levanto a bandeira dos professores há muitos anos, mas, acima de tudo, eu acho que escola, gente, é um lugar de comunhão, né? Comunicação, de convivência.
Então, queridos, estamos chegando ao final do nosso programa Bate-Papo Literário e eu gostaria aqui de dizer algumas palavras para você, Leonardo, né, em nome da equipe de literatura do Colégio Pedro II do Campus Maitaú. Queria te dizer que é mesmo, né, o cinema, a literatura e a música, como que estas artes formam a nossa identidade, formam quem somos. Isso é uma realidade. Daí a importância da gente ter, desde miúdo, desde pequeno, na escola, o acesso a todas essas artes. E a gente, então, aqui faz reverência, né, aos nossos professores que nós temos de educação musical, nossa própria equipe aqui de literatura, os professores de língua portuguesa. E aí, quando você entrou no tema da capoeira, eu logo me remeti, sabe, às aulas de educação física, que também incluem a questão da capoeira. Você falou do movimento do corpo e já veio aqui na minha imaginação todos aqueles movimentos maravilhosos que realmente capoeiristas são capazes de fazer. Quando você falou dessa playlist aí de música da capoeira, é verdade, é pouco conhecida. E acho que esses mestres ainda precisam de muito mais visibilidade. E aí, quando você falou dos ensinamentos para a vida que a capoeira te trouxe, eu fiquei lembrando dos mestres que eu tive, que não foram de capoeira. Eu tive uma passagem muito breve pela capoeira, depois eu saí, mas tenho carinho. E eu fiquei me lembrando, quem é que me ensinou a me levantar quando eu caía? Quem é que me ensinou a entrar e sair dos diferentes lugares? E fiquei muito impressionada, porque foi por meio da capoeira que você ampliou as suas reflexões sobre as questões raciais. E cada um de nós, cada uma de nós aqui, também teve o seu momento de encontro, né, para ampliar as nossas reflexões sobre as questões raciais. E quando se falou, né, sobre a capoeira como um instrumento de resistência e luta, também fiquei pensando nos nossos atuais instrumentos de resistência e luta, né, que também continuam passando pelas artes. Então, assim, a nossa equipe de literatura vê a literatura como um instrumento, né, de resistência e de luta. Durante toda a sua entrevista, você me fez lembrar do poeta Cruz e Souza, que é um poeta precursor da literatura afro-brasileira. E aí, nesse ano, o André Neves, que é um poeta pernambucano, escreveu um livro muito bonito que se chama Obrigado. E aí ele escreveu um poema para cada poeta que participou muito da formação dele como pessoa. E um dos poetas é o Cruz e Souza, um poeta negro brasileiro. Então, eu queria te oferecer esse poema do André Neves como uma maneira da gente agradecer por você, mais uma vez, trazer para a pauta da literatura o tema do zumbi, um tema muito relevante, e por meio do Cruz e Souza, que foi um dos precursores. Então, você continua essa história, trazendo as diferentes versões e homenageando quem está precisando, né, ser homenageado. E o André Neves diz assim, Leonardo, para você. Se Souza fosse uma palavra rápida e precisa, em um poema perigoso, categórico e rigoroso, resgataria na força e no grito decisório e revolutivo resistências às amarras pesadas e penosas presas nas memórias. Correntes ancestrais, ferro e brasa, somem no batuque. Zumbem, zumbam, zumbam, zumbem, até os clarões de um novo dia. E a gente está construindo aos poucos um novo dia. Muito obrigado pela sua presença preciosa, mineira, afetiva, carinhosa. E agora você pode se despedir dos nossos ouvintes.
Olha, eu agradeço o espaço, gente. Falar sobre literatura, para mim, não é fácil, porque eu sou formado em cinema, não é a minha área de formação, mas eu acho que todo mundo tem um gostinho por contar histórias, por dar a sua opinião. O meu recado para os alunos, o recado que eu gostaria de deixar para eles é: se você quer contar uma história, chega perto do seu professor, fala assim, professor, por onde que eu começo? Porque às vezes a gente não sabe colocar a primeira linha, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que começar dando título. Não, o título pode ser depois. Chega nele ali, pede umas dicas que a coisa vai ficar mais fácil. Às vezes a gente tem histórias que precisam ser contadas. A gente tem que colocar para fora, de alguma forma, as coisas que a gente guarda dentro de nós. Cola com o seu professor que ele vai te dar as dicas.
E hoje, mestre de valor, seu destino está marcado no couro do seu tambor. Mestre Barrão, camarada, nordestino, ao seu dispor.
Oi, leva ele, leva eu que eu vou.
vida lá, pra ganhar algum dinheiro. A seca matou meu gado, acabou com a plantação. Eu vou com mulher e filho, sem levar nenhum tostão. Foi, leva eu.